A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
O setor da saúde representa, segundo o IBGE, 9,1% do PIB nacional e é responsável por pelo menos 6,5 milhões de empregos, grande parte deles envolvendo mão de obra qualificada. Por isso, investir em inovação nessa área é fundamental, não apenas do ponto de vista econômico, mas principalmente pelo impacto social que isso pode trazer. Para falar sobre esse tema e também sobre o complexo econômico-industrial da saúde, o USP Analisa desta semana traz o vice-presidente para a área de gestão e desenvolvimento institucional, Mário Santos Moreira, e o coordenador de prospecção, Carlos Grabois Gadelha, ambos ligados à Fundação Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos ao USP Analisa. O Brasil é um país que investe adequadamente em inovação em saúde? Existem políticas públicas que estimulam ações nesse sentido?
Bom, o investimento em inovação no Brasil ainda é muito precário, né? Hoje o Brasil ele é forte na parte científica. 35% mais ou menos da pesquisa realizada no Brasil como um todo é realizada no campo da saúde, mas quando a gente vai olhar os dados de comércio exterior, os dados de patente, ou seja, quando a pesquisa se transforma em produto e processo para a gente depender menos de importação, exportar e patentear produto no Brasil, nós somos muito frágeis. Na verdade, a ideia toda do complexo econômico industrial da saúde é que esse é um sistema produtivo muito dinâmico e o Brasil tem uma grande potencialidade para se desenvolver, porque ele tem uma base científica, tem um mercado que é dado pelo próprio Sistema Único de Saúde e todo o mercado também regional e local. Existe uma institucionalidade regulatória já constituída. É como se a gente tem as peças do quebra-cabeça e precisamos montar para nos tornar inovadores. Para isso, tem um esforço muito grande, tanto de uma modernização da gestão da academia, da criação de parques tecnológicos. O exemplo aqui de Ribeirão Preto é um bom exemplo, mas também a gente ter um horizonte de longo prazo para o investimento empresarial em inovação. Sem investimento empresarial em inovação, a gente vai gerar conhecimento que vai se transformar em riqueza fora do país.
Complementando o Carlos Gadelha, eu diria que o Brasil tem uma estrutura já consolidada de financiamento da pesquisa, né? Seja pelas fundações de apoio dos estados, fundações de apoio à pesquisa, né? As FAPs. Aqui em São Paulo nós temos uma das mais atuantes, né? No financiamento da pesquisa. Temos também o CNPq, temos a FINEP, o próprio BNDES, que ingressou há pouco tempo investindo também em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Mas eu diria também que o Ministério da Saúde, a partir daquilo que o Carlos falou, como a área que produz mais conhecimento, tem em curso uma política hoje chamada de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, que embora esteja direcionada majoritariamente para a incorporação tecnológica, para fortalecimento da capacidade industrial dos laboratórios públicos e privados, ela tem uma capacidade estruturante desse setor ao demandar das unidades, das instituições de pesquisa, das universidades, das ICTs, também pesquisas mais orientadas para desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. Eu acho que isso vale a pena ressaltar, porque é uma inovação em política pública no Brasil.
E em relação a outros países, como que está o Brasil do ponto de vista da inovação em saúde?
O Brasil, ele está, como eu mencionei, ele tem uma participação muito pequena na inovação em saúde e destaca, quando você vai comparar com a China, por exemplo, a maior parte das patentes no Brasil é de não residentes no Brasil, enquanto na China, por exemplo, que é um país que mais está crescendo no ritmo de inovação no mundo, a participação dos residentes, ou seja, de empresas chinesas que fazem parcerias com empresas internacionais, tem um peso muito grande. Nessa política que o Mário mencionou de parcerias para o desenvolvimento produtivo, se procura fazer um pouco este tripé de você ter instituições de ciência e tecnologia, como é o caso da Fundação Oswaldo Cruz, e das ICTs, da USP, né, que está aqui em Ribeirão Preto de modo tão importante, é com empresas internacionais que têm tecnologia e com empresas nacionais. A ideia é de que este é o modelo que permite avançar. Então, o Brasil, ele de um lado, ele tá atrasado frente ao contexto internacional, mas foi o país que eu posso dizer que da América Latina mais avançou no ponto de vista da inovação em saúde, pelo que o Mário mencionou desse programa das parcerias para o desenvolvimento produtivo, que está virando uma política de Estado. Ela nasce em 2008, 2009, quando o ministro era o ministro Temporão, mas ela já perpassou 5 ministros e ela continua com uma política de Estado, dando, inclusive, está na nossa Constituição, que o mercado faz parte do patrimônio nacional, né? E se isso é verdade, usar o mercado para gerar riqueza no Brasil. Então, nós estamos atrasados, mas a gente precisa consolidar, porque essa política ou você faz por 20 anos, uma política estratégica de longo prazo, é melhor nem fazer. Então, tem que consolidar, dar segurança jurídica para os gestores, não apenas para o segmento empresarial. O gestor tem que ter segurança política para tomar decisões. Como o Mário falou, o programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo, usar o poder de compra do Estado, é algo que o gestor precisa ter segurança para que ele possa avançar. Então, dizer o seguinte: a gente está atrasado. A gente avançou no período recente, são mais de 100, são 140 parcerias já em desenvolvimento no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver estabilidade institucional, tanto para o investimento privado, quanto para o gestor público que seja inovador.
Ainda fazendo uma tabela com o Carlos, eu diria que a Fiocruz é um ator importante nessa política das parcerias. Quase um terço desse total de parcerias foi assinado pela Fiocruz, envolvendo empresas do setor farmacêutico nacional e internacional. Mas mais importante que eu queria ressaltar aqui é que há condições dadas para que a gente possa inovar no Brasil, porque o Estado, ele é um grande comprador, mas é um comprador sofisticado, porque o Brasil tem programas de vacinação, por exemplo, né, é um dos mais importantes programas de vacinação do mundo. Ele tem produtos direcionados à infância, à adolescência e até aos idosos também, como, por exemplo, a vacina de gripe, a vacina contra a pneumonia. E tem programa de DST, AIDS e hepatite, por exemplo. São programas que demandam produtos contemporâneos com alto valor agregado tecnológico. Para a área oncológica, por exemplo, nós temos um departamento do Ministério que se ocupa só de aquisição de produtos para complexos, né? Portanto, assim, não é uma demanda só em escala, é uma demanda por produtos mais sofisticados tecnologicamente. E isso gera, como o Carlos falou, um desafio para o Brasil, que lida com uma incorporação de produtos desenvolvidos no exterior. Esse é o nosso desafio, e eu diria, até já adiantando um pouco a conversa aqui, é um dos propósitos dessa associação da Fiocruz com a Universidade de São Paulo. É a gente fazer uma pesquisa mais qualificada, translacional, como a gente chama aqui, onde possa pavimentar o caminho entre a produção científica e a produção industrial, no caso, para ampliar acesso à população, trazer produtos de maior valor agregado.
Eu vou aproveitar e vamos continuar nessa conversa nessa forma que tá bacana, né? A ideia do complexo econômico industrial é de que, para você trabalhar, é você sair de uma velha política industrial ligada a setor e passar para uma política industrial ligada a um sistema produtivo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma política para inovação em câncer, eu tenho que avançar no diagnóstico, eu tenho que avançar no produto, eu tenho que o produto ser incorporado nos serviços, nos hospitais, no cuidado das pessoas. Então, não é uma política para um produto isolado. Eu costumo dizer, se for uma política para um produto isolado, o risco de fracasso e de insucesso é muito maior. Se a política for sistêmica, que eu estou pensando ao mesmo tempo, como é que eu faço o diagnóstico preciso para o produto que a pessoa que tem câncer vai precisar? Se ela está articulada com a demanda do SUS que vai ser incorporado no sistema de saúde? Se ela está articulada com a Anvisa para poder ter aprovação sanitária? Então, é uma visão que pega um sistema produtivo, onde cada parte isolada é frágil. Se pegar a parte farmacêutica, é 2% do PIB, 1,7%. Equipamentos é menos de 1% do PIB. Agora, esse sistema produtivo representa 9% do PIB. É um peso maior, do que hoje a indústria manufatureira está representando no PIB, né? Então, essa ideia também dessa parceria com a Fiocruz é de mudar uma certa abordagem que sai do foco de produto para o foco de problema de saúde e inovação para resolver problemas de saúde, onde você mobiliza uma cadeia produtiva e de conhecimento.
E quando vocês pensam nessa cadeia produtiva, vocês estão pensando num nível nacional, não num nível regionalizado. Por exemplo, não existem vários complexos econômicos industriais da saúde, um em cada estado, por exemplo. É uma perspectiva nacional, é isso?
Eu diria que a perspectiva é nacional, claro, porque ela parte de uma ideia de complexo, né, econômico-industrial, mas evidentemente que nós temos algumas fortalezas regionais que se destacam. Há uma concentração, depois Carlos pode falar sobre isso, da indústria farmacêutica em determinados estados da federação, mas eu diria que ela pensa no nacional. E eu diria para você ter uma ideia, que a Fiocruz, entendendo isso, a importância dessa territorialidade da política, a Fiocruz hoje está presente em 12 estados. São Paulo é o 12º estado onde a Fiocruz se faz presente em diferentes mecanismos de associação, de inserção local, já nessa perspectiva, né? As mais recentes introduções da Fiocruz no Nordeste, na região Centro-Oeste e na região Sul, foram nessa perspectiva de se inserir em sistemas locais de ciência e tecnologia. Sistemas esses que dialogam muito com o conceito do complexo econômico industrial de saúde, porque a gente está falando de uma indústria que é inserida num contexto de altíssima densidade científica e tecnológica. A gente não está falando de uma commodity qualquer. Um novo medicamento, uma nova vacina, um novo diagnóstico, tem uma base científica fantástica. Então, não é trivial você desenvolver um novo produto, não é trivial você sequer melhorar um produto. Então, eu diria que nós temos competência no país todo. Industrialmente, talvez haja uma concentração, né, Carlos? Mas o complexo é pensado para o país inteiro. Eu acho que não teria sentido a gente regionalizá-lo.
E, ao mesmo tempo, Mário, assim, é possível você aproveitar vocações locais e regionais, porque, como o Mário falou, que não é uma commodity, não é um produto simples, então envolve muita interação. Por exemplo, muita inovação em equipamentos médicos vem da clínica. Olha, tal prótese não está funcionando bem. Aí o pesquisador começa a investigar uma prótese usando, por exemplo, tecnologias ultra sofisticadas. Então, essa coisa da interação local é muito importante. E Ribeirão Preto, a mesorregião de Ribeirão Preto, é uma região que tem uma vocação para a saúde muito clara. Então, nessa direção, ela é uma visão nacional, mas ela se desdobra para você fazer políticas regionais, estaduais e municipais, que são muito importantes. Até uma coisa que hoje a gente teve uma conversa aí com que o Mário destacou, né? Normalmente, para dar certo, tem que envolver o nível federal, o nível estadual e o nível municipal.
Vocês falaram um pouquinho aí da importância tecnológica, né, e econômica do complexo. Em relação à importância social, o que, que isso reflete na vida da população?
Bem, eu diria, primeiro, ampliação do acesso da população a serviços, né, tratando do complexo, serviços, novas terapias, novos medicamentos, novas vacinas, novos diagnósticos. E eu diria assim, considerando o sistema de saúde brasileiro, um sistema público, né, direcionado a toda a população, mas que tem uma dimensão social importante, considerando que 75% da população depende exclusivamente do SUS, que não tem acesso a tratamento fora do SUS, não tem acesso a plano de saúde complementares, a tratamentos particulares, que, portanto, a sua saúde está diretamente relacionada à capacidade do Estado em lhe atender através de políticas públicas.
É importante enfatizar isso, né? O sentido todo dessa formulação do complexo econômico industrial é que você pode articular o objetivo econômico com o objetivo social. Né? Hoje, como você tem uma dependência externa, a gente está importando 15 bilhões de dólares do exterior para poder fazer as nossas ações de saúde. Quando o acesso era mais limitado, no início dos anos 2000, a gente só importava 2,5 bilhões. Ampliou o acesso, sem criar correspondente riqueza no Brasil, aumentou muito a dependência externa. Então eu faço uma brincadeira, mas é uma brincadeira que é cruel, né? É que se o mercado financeiro pega um resfriado, a gente pega uma doença crônico-degenerativa, né? Porque a gente depende do câmbio, depende da especulação financeira para poder ter. Então, a política para o complexo da saúde é uma política social. Nosso programa de vacinação é uma política social. Programa para câncer é uma política. Você dá estabilidade, você pode sair de uma visão mesquinha, uma visão míope de qual o melhor preço a curto prazo, mas sim, olha, a gente tem preços estáveis a longo prazo que garantem. Eu não posso dar vacina para a população quando o preço é bom e não dar vacina quando o preço é ruim. Então, a política para o complexo, eu digo, ela é uma política ao mesmo tempo econômica e social.
E o complexo, ele nasceu na Fiocruz. Ele é um fruto de estudos da Fiocruz.
Sim, ele foi formulado, né, na Escola Nacional de Saúde Pública, liderava esse processo em 2002, 2003. Teve uma grande contribuição de uma interação com o professor Temporão, né, ele pegando a visão de saúde pública, pegando a visão mais de economia. E, na verdade, assim, ele trouxe para a pauta da saúde, coisa que isso foi inovador. Política industrial e de inovação não era uma agenda da saúde. Ela se torna uma agenda da saúde a partir até de uma interação muito... A Fiocruz, ela tem muita tradição. A Fiocruz, ela foi líder na formulação do Sistema Único de Saúde, junto com várias instituições aqui de São Paulo, mas ela estava no grupo de liderança. Ou seja, de uma certa perspectiva translacional, de sair da academia, da formulação, para a implementação. Mas é óbvio que é algo, como tudo na academia e também na gestão pública, que tem uma série de aperfeiçoamentos que vem de diversas áreas e de diversas pessoas que estão trabalhando neste programa de pesquisa, né? Mas ele realmente sai de uma formulação. Antigamente você tinha política para a indústria farmacêutica, política para equipamento, política para serviço médico, e não tinha uma política para como que o sistema se desenvolve de modo articulado, né? E aí a Fiocruz, ela traz essa contribuição, porque está na própria matriz do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, ele era um cientista destacado na área biomédica, ele era um sanitarista, estava associado a todo momento do desenvolvimento brasileiro, de você ter que fazer o saneamento dos portos, etc. e tal. E foi o primeiro ministro da Saúde do Brasil. Então, eu vou dizer que, até sendo... Mas é justo com a nossa própria instituição, só poderia ter sido na Fiocruz, que trabalha tanto no campo da ciência, quanto no campo econômico, quanto no campo social, que este conceito fosse desenvolvido.
Ou seja, então a inovação em saúde tem uma importância muito grande para a Fiocruz.
É evidente que sim. Se você considerar a Fiocruz hoje como um sistema, e é um sistema de ciência e tecnologia, a gente respira inovação. Evidentemente que há desafios, há gargalos para que a gente possa transformar todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade científica em inovação. Isso não é um exercício simples, faz parte do nosso cotidiano, mas a Fiocruz hoje é vocacionada para a inovação. Ela, por exemplo, ao assinar boa parte das parcerias às quais o Carlos se referiu aqui, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, ela está mirando inovação a curto, médio e longo prazo, a partir de incorporações imediatas de novas tecnologias desenvolvidas no exterior, mas desenvolvendo capacidade para fazer a sua inovação local, não só fechada nesse sistema, numa perspectiva de inovação mais aberta, onde ela possa cada dia mais também ter autonomia científica e tecnológica. Isso é uma coisa que a gente tem no nosso DNA, como o Carlos falou. Oswaldo Cruz era um interventor em problemas de saúde, né? Ele tinha uma capacidade científica importante, uma capacidade de gestor também, que nos fica evidente hoje, fazendo uma análise da história dele, mas ele tinha uma vocação para intervir. A Fiocruz tem essa vocação, né, de intervir no quadro social, diminuindo desigualdades e tudo mais, e isso sem inovação não é possível. E quando a gente fala inovação na Fiocruz, a gente não está falando inovação somente em produtos, né? Nós estamos falando inovação no sentido mais largo da palavra, inovações sociais mesmo, de relação com a sociedade, intervenções sociais, do que o próprio sistema de saúde pode se aperfeiçoar. temos também inovações na área de assistência. A Fiocruz possui dois hospitais que são hoje institutos nacionais, institutos da Mulher, da Criança e do Adolescente e o Instituto Nacional de Doenças Infecto-Contagiosas, que também tem um processo importante de inovação na área de protocolo médico, na área de tratamento. A gente desempenhou um papel fundamental na interpretação clínica da Zika nas crianças, por exemplo, né? Foi um desafio. Tem muita inovação ali. A associação com a microcefalia foi fruto de um trabalho do nosso grupo lá em Pernambuco e também do protocolo de atendimento a crianças que estamos acompanhando. Tem uma corte importante de crianças e tal. Então é uma inovação que a gente fala pouco, né? A gente fica sempre focado na questão dos produtos, mas está no DNA da Fiocruz. Mas eu digo, repito, é um desafio e eu acho que, trazendo de novo a conversa para cá, para São Paulo, um dos objetivos nossos é o que um dos nossos pesquisadores chama lá do Vale da Morte, né, que a gente conseguiu ultrapassar, transportar conhecimento científico para novos produtos, novos protocolos, novos tratamentos, enfim, é um dos objetivos centrais dessa nossa parceria com a USP.
E falando um pouquinho de desafios e dificuldades, nos últimos anos, os recursos destinados à área de ciência, tecnologia e inovação sofreram diversos cortes e mais recentemente, né, com a medida provisória que concede subvenção à comercialização de óleo diesel, não apenas a pasta de ciência, tecnologia e inovação, mas também a da saúde, acabaram perdendo verbas. Como que fica a inovação em saúde no Brasil nesse contexto e também o próprio complexo econômico-industrial da saúde?
Eu diria que é com tristeza que eu presencio uma sistemática perda de importância da área de ciência e tecnologia no Brasil nos últimos 2 anos. Os cortes na área de ciência são dramáticos. O CNPq, enfim, as FAPs mesmo estão sentindo isso. Se não me falha a memória, nós estamos a 1/3 da execução orçamentária que a gente tinha no ano de 2010. Então, é quase que impossível a gente continuar desenvolvendo nossas atividades, sobretudo as universidades estaduais estão sofrendo muito, a própria Fiocruz, em um grau diferenciado, porque a Fiocruz, ao ser ligada ao Ministério da Saúde, tem a questão do teto e do limite dos gastos, mas sofreu também, por exemplo, agora com o subsídio ao diesel, boa parte dos recursos do Ministério da Saúde foram bloqueados e, portanto, a Fiocruz participando do orçamento do Ministério da Saúde também sofreu o seu impacto.
Eu acho que a noção que a gente traz do complexo econômico industrial, isso acho que é importante destacar, ela muda o óculos. Em vez de você ver a saúde como despesa, a saúde passa a ser visto como um elemento que gera investimento, gera emprego qualificado, gera inovação. Em vez de você ver ciência e tecnologia como despesa, você fala, isto vai ser determinante se nós vamos ter um país desenvolvido no século XXI, se nós vamos ser atrasados. Então, há uma perspectiva de congelamento dos gastos em saúde, de ciência e tecnologia, e o corte brutal que se teve na área de ciência e tecnologia, eu digo que ele é contraditório com esta visão de que saúde, ciência e tecnologia são desenvolvimentos. Eu acredito firmemente que a sociedade brasileira vai ter a inteligência e vai ter a capacidade de refazer esse diagnóstico e de colocar as coisas como elas são. A chance que o Brasil tem de entrar na 4ª revolução tecnológica industrial passa pela saúde e passa pela ciência, tecnologia e inovação. Se você perguntar, eu estive vendo aqui na universidade, no Parque Tecnológico Supera, toda a ação que está se fazendo em tecnologia aditiva, impressão 3D, a saúde é a área intensiva nisso. Big Data, saúde é intensiva nisso. Ou seja, eu não estou falando só de saúde, eu estou falando da inserção do Brasil na 4ª revolução tecnológica industrial e na ciência e tecnologia. Então, um esforço nosso da Fiocruz é ajudar que o óculos comece a voltar a ver a longa distância, por isso que essa atividade de prospecção, e deixe de se pautar para uma perspectiva que a gente considera míope.
Eu diria, complementando, Carlos, que nesse caso não há como negar o papel do Estado. Ciência e tecnologia é um papel de Estado, como diz uma autora que a gente gosta, Mazzucato, é que está na base, investimento público para desenvolvimento científico do país. E sem desenvolvimento científico, a gente não está falando de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, a gente compromete a própria perspectiva de soberania do país, o país que vai ficar à mercê de tecnologias envolvidas a lhures, né?
Tem uma brincadeira que a Fiocruz é uma instituição ousada. E a gente, nessa parceria aqui com a USP, que também é uma instituição ousada, e particularmente o Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, que sempre está colocando novos temas no debate, né? A gente quer, de modo importante, ajudar a mudar essa perspectiva, fazendo uma coalizão por cima dos partidos, por cima de questões locais pequenas, em nome de uma trajetória nacional de desenvolvimento, né? Então, acho que é um pouco essa perspectiva dessa parceria, ela tem essa dimensão também de mudar a forma que as pessoas estão vendo o processo de desenvolvimento, que eu acho que é uma das missões do Instituto de Estudos Avançados, é justamente a colocar novas questões que não estão nos óculos que as pessoas estão acostumadas a olhar, né?
O que estamos falando aqui é de inovação nas políticas públicas, inovação nas estratégias também, né? Essa inserção da Fiocruz aqui é, em algum grau, uma inovação nas nossas estratégias de inserção na territorial, né? Não é simplesmente uma unidade de pesquisa, é uma unidade que se complementa com as capacidades locais, vai buscar, e esse é um compromisso nosso assumido, se articular e integrar ao máximo ao sistema científico e tecnológico aqui desse ecossistema que é a Universidade de São Paulo, e até podendo até abrir mais regionalmente esse conceito de território, mas o fundamental é que a gente tem que aprender com o que a gente errou no passado e reformular as estratégias de inovação dessas instituições públicas.
E uma coisa que é importante, né, o diálogo aqui está muito, muito bom, né, é que, ao mesmo tempo, a gente traz para Ribeirão Preto um pouco do governo federal, de instituições federais, que não é uma tradição aqui da região nessa área. Então, é um pouco, quebrar certas... A gente quebra a barreira Estado ou mercado? Não há país desenvolvido que não tenha um Estado forte e um mercado forte. É uma falsa dicotomia, né? Público e privado. Tem que ter o público forte, tem que ter o setor privado forte. Local ou nacional? É o local forte, o nacional forte e, quem sabe, o global forte. Então, essa parceria nossa, ela tem uma dimensão que se desdobra do nível local até um nível mais global para uma mudança de paradigma.
Eu gostaria de agradecer a presença aqui no USP Analisa do vice-presidente para a área de gestão e desenvolvimento institucional, Mário Santos Moreira, e também do coordenador de prospecção, Carlos Grabois Gadelha, ambos ligados à Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.